Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Temos em apreço, no ponto número 1 da ordem de trabalhos, a ata número 58, para a qual pergunto aos senhores deputados se têm algum comentário, alguma correção que queiram introduzir. Não havendo, colocaria à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. O ponto número 2 da ordem de trabalho é aquele que diz respeito ao expediente. Ele foi distribuído e encontra-se na caixa de correio eletrónico dos senhores deputados. É facilmente consultável. O ponto número 3 é a petição número 120/12 da primeira, que estava pendente da nossa última reunião e para a qual pedi ao senhor deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do PSD, que fizesse a apresentação do seu relatório.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta iniciativa é da Associação Cívica para a Defesa do Mar, Amigos do Mar, e tem como objeto a vontade de que haja um reconhecimento legal do dia 11 de junho como Dia Nacional do Mergulhador. Esta petição foi subscrita por 140 cidadãos de entrada na Assembleia da República no dia 13 de abril e, nesta circunstância, em razão da petição ser subscrita por menos de 1000 cidadãos, não torna obrigatória a audição dos peticionários e nem se prevê a apreciação da petição em plenário da Assembleia da República. O objeto da petição, como já referi, consiste na solicitação à Assembleia da República no reconhecimento legal do dia 11 de junho como Dia Nacional do Mergulhador, como forma, sustentam os peticionários, de homenagear Jacques-Yves Cousteau, que foi um oficial da Marinha Francesa, nascido nessa mesma data, em 1910, e, sem mais ter a aduzir, nestas circunstâncias, a petição deve ser arquivada, já que se esgota aqui a apreciação da Comissão de Agricultura e Mar sobre a matéria que esta petição é objeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções sobre este ponto da ordem de trabalhos? Passaram 10 minutos, não vejo inscrições. Colocaria então à votação o parecer do Sr. Deputado Cristóvão Norte relativamente à petição que foi agora apresentada. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Ponto número 4 da nossa ordem de trabalhos, o projeto de lei número 164/12 da primeira, do Partido Socialista, que aprova o regime jurídico de classificação de arvoredo de interesse público. Revoga o Decreto-Lei 28468 de 15 de fevereiro de 1938. Trata-se da discussão e votação na especialidade. Daria a palavra à senhora coordenadora do Grupo de Trabalho para fazer uma apresentação do documento que está em discussão.
Pronto, o documento que está agora em discussão introduz algumas alterações à proposta, ao projeto inicial. Alterações essas que decorrem de uma ampla consensualização obtida com a participação de todos os partidos com assento nesta comissão. Queria aqui dirigir uma palavra de especial apreço e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelos senhores deputados João Ramos, Abel Batista e Maurício Marques no debate que nos levou à construção desta solução. E também uma palavra de especial apreço a todos os intervenientes no debate na especialidade, movimentos da sociedade civil, organizações de produtores florestais e os representantes da AFN, agora ICNF, que deram um forte contributo, até com algumas propostas de cariz técnico que serviram também de suporte pela sua informação de grande rigor técnico e científico para que se construísse aqui uma melhor solução para as propostas integradas neste projeto. Da última reunião do grupo de trabalho decorre um amplo consenso, não foi levantada nenhuma objeção. Penso que estamos em condições do Sr. Presidente colocar a proposta à votação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Santos. Intervenções sobre este ponto da ordem de trabalhos? Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, houve várias reuniões e houve alguns consensos, mas da parte do CDS não há consenso relativamente a três pontos deste projeto, pelo que não estamos de acordo que esteja incluído neste, que se aplique este diploma a povoamentos florestais, assim como não faz muito sentido que áreas que já são objeto de outro tipo de regulamentação e outro tipo de classificação, nomeadamente as áreas protegidas, sítios de interesse histórico, áreas localizadas em noutras áreas, que venha a ser agora sobreposta a esta legislação. Portanto, da parte do CDS, votaremos contra o artigo 2º. Votaremos contra o número 8 do artigo 3º, uma vez que não faz nenhum sentido fixar como geral uma área de proteção num raio de 50 metros a partir da base, na nossa perspectiva, e, portanto, seja o número 8 do artigo 3º, assim como votaremos contra aquilo que é o número 5 do artigo 4. Não faz muito sentido que em podas sanitárias, podas de formação e ainda no que diz respeito a algumas outras práticas no arvoredo, mesmo classificado, que seja objeto de autorização, quando muito de comunicação ao Instituto de Conservação da Natureza, pelo que votaremos contra o número 5 desse mesmo artigo. Finalmente, não votaremos favoravelmente, também não votaremos contra, mas abstemos-nos sobre o número 13 do artigo 3º, uma vez que esta redação, da forma como está, não faz nenhum tipo de referência qual é o tipo de uniformização, qual é o tipo de apoio, qual é o tipo de critérios a utilizar nos regulamentos municipais, pelo que eventualmente o que poderia ficar é que os regulamentos municipais terão que ser objeto de parecer por parte do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, porque dar apoio e uniformização de critérios não é uma coisa que fique muito clara aqui neste diploma. Quando muito teria era que os regulamentos municipais serem objeto de parecer quando incidisse sobre esta matéria. Muito obrigado.
Mais intervenções sobre este ponto de ordem de trabalhos? Não havendo mais intervenções sobre este ponto, sugeriria, Sr. Deputado, se faz favor.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, é para exprimir o apoio a esta síntese que foi conseguida. A questão florestal não colide, porque os instrumentos legais de proteção dos espaços florestais das áreas protegidas e classificadas ficaram especificamente autonomizadas no ponto 2 do artigo 2º, e creio que deu-se um passo em frente do ponto de vista de uma hierarquia e de uma proteção do arvoredo que deve ser classificado. Nesse aspecto, não creio que haja sequer lesão qualquer princípio de autonomia do poder local, e como tal era para sublinhar esse trabalho que foi feito pelo grupo de trabalho e que creio que coincide com uma excelente síntese que aqui foi feita para um grupo alargado de deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Mais intervenções? Não tenho mais inscrições. Queria sugerir aos Srs. Deputados a seguinte metodologia. Havendo um texto consensualizado e havendo apenas algumas objeções por parte de um grupo parlamentar relativamente a quatro partes do articulado, aquilo que eu sugeria era que fizéssemos uma votação para evitar que estivéssemos aqui artigo a artigo a votar. Portanto, fizéssemos uma votação excluindo apenas estas quatro partes do articulado. E depois, sobre as quatro partes que nos sobram, faremos então uma votação. Algum dos senhores deputados tem alguma objeção relativamente a esta metodologia? Não havendo, colocaria então o documento que é conhecido, que está apresentado e que está à discussão, à votação dos senhores deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? São aprovados todos os artigos, exceto os quatro artigos que de seguida faremos votação. Em relação ao artigo número 2, colocava à votação o... Terceiro. Muito bem. Então, para identificação daquilo que estamos a votar, vamos votar o artigo número 2, o número 8 do artigo 3º e o número 5 do artigo 4º. Quem vota contra? Quem se abstém? Por exclusão de partes, é aprovado por maioria com o voto contra do grupo parlamentar do CDS. Relativamente ao... ao número 3, ao número 13, ao número 13 do artigo 3º, coloca à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do grupo parlamentar do CDS-PP. Posto isto, os serviços da Comissão farão chegar uma informação à DAPLEN e, a partir daí, será votado um texto de substituição, que será aí, então, no plenário. Portanto, o grupo parlamentar do Partido Socialista retira a sua proposta original e será votado no plenário o texto de substituição que aqui foi agora votado. Senhoras e senhores deputados, passamos ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Trata-se do escrutínio europeu e temos para decisão da Comissão sobre a eventualidade de escrutínio três propostas. Temos a COM 2012-343, a COM 2012-349 e a COM 2012-355. Sobre as três iniciativas legislativas europeias, gostaria de ouvir os senhores deputados. Senhor deputado Pedro Ramos, faz favor.
Presidente, muito obrigado. O grupo parlamentar do PSE entende que nenhum dessas COMs precisa ser escrutinada. Muito obrigado pela Comissão.
Sr. Presidente, tendo em conta que já é difícil iniciar os trabalhos nesta sessão legislativa, nós estamos a pensar iniciá-los em setembro, no início da segunda sessão legislativa. Depois também há a interrupção dos trabalhos para o Orçamento de Estado, embora nós possamos aproveitar esse período para audiências, de modo que propunhamos, sensivelmente, até final do ano, três meses, para a conclusão dos trabalhos.
Muito bem. Então, se os deputados... tenho que carregar no botão. Se os senhores deputados não vissem nenhum inconveniente, ficaríamos com a data limite até 15 de dezembro. Há acordo por parte dos senhores deputados. Portanto, no limite até 15 de dezembro. O ponto número 7 da nossa ordem de trabalhos, o projeto de resolução 280 de 12ª da 1ª do PCP, que recomenda ao Governo a criação de um mecanismo de subsidiação de gasolina para as embarcações de pesca. Trata-se da discussão deste projeto de resolução. Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Sr. Presidente, eu solicito adiamento do debate deste ponto por motivos de força maior, o deputado João Ramos não pode estar presente, de maneira que era ele que está com este projeto de resolução. Propunha que pudesse ser agendado para a próxima reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É regimental, portanto, está adiado para a próxima reunião. Projeto de resolução número 269-12 da 1ª, também no grupo parlamentar do PCP, cedência dos centros de secagem de Alcácer do Sal e de Águas de Moura à Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal. Trata-se de um projeto de resolução para discussão. Dava a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Sr. Presidente, eu começava por fazer um ponto de ordem à mesa, se eu posso fazer. É o seguinte, os dois projetos de resolução seguintes, um do PSD e outro do CDS-PP, são exatamente sobre o mesmo assunto. Se não houvesse objeção destes grupos parlamentares, eu propunha que eles pudessem ser discutidos conjuntamente. Inevitavelmente que a sua votação terá que ser separada, se chegarmos a essa situação.
O Dr. Joaquim Ruas recorda-me aqui bem que há uma indicação da Sra. Presidente e da Mesa da Assembleia no sentido de, tanto quanto possível, nós podemos uniformizar debates e textos desta natureza. Em todo o caso, feita a proposta do Sr. Deputado Agostinho Lopes, gostaria de saber se os grupos parlamentares têm projetos de resolução sobre a mesma temática e que estão agendados para este momento, se estão disponíveis para fazer um debate conjunto ou se querem o fazer em separado. Sr. Deputado Pedro Ramos, pode ser em conjunto? Pode ser em conjunto. Muito bem. Sr. Deputado Agostinho Lopes, para a apresentação do seu projeto de resolução, darei de seguida a palavra a cada um dos autores de cada um dos projetos de resolução antes de fazermos o debate. Faz favor, Sr. Deputado.
determinava que os silos da ESAPAC de Alcácer do Sal e de Águas de Moura pudessem ser, fossem geridos, fossem utilizados pela Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal em articulação com o INGA e o Gabinete de Planeamento da Agricultura. E, portanto, é o que diz o despacho nesta data. E desde 2003 que a Associação assegura esta gestão, este funcionamento, colocando-os ao serviço dos agricultores do Vale do Sado, e nomeadamente agricultores rendeiros da herdade da Comporta, que não possuem secadores próprios. Não possuem secadores próprios, ainda hoje. Esta possibilidade de utilização destes secadores teve importância relativamente à melhoria do rendimento agrícola destes agricultores, porque valorizou o preço à produção e acabou por ter um papel mesmo determinante na regularização de preços anteriormente muito subordinados aos preços que os grandes agricultores desta zona determinavam. Durante este período, a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal realizou investimentos, compra de equipamento, nomeadamente para o cálculo da umidade de arroz, aperfeiçoamento do processo de secagem e armazenagem. E foram fazendo entrega das sobras do arroz aos agricultores, com uma secagem média mensal anual de 7 mil toneladas. Em 25 de janeiro de 2011, portanto, estávamos na vigência do anterior governo, que é uma coisa que não deveria ser esquecida, o Estado, os governos sucedem-se, mas o Estado é o mesmo. E, portanto, deve haver alguma continuidade, sobretudo nas negociações que estão a ser feitas com entidades terceiras do setor público ou setor privado. Portanto, há aqui um problema de continuidade da própria intervenção do Estado. Realizou-se uma reunião do Ministério da Agricultura, portanto, e nessa reunião, com a Associação de Agricultores, o Governo apresentou três propostas para as condições de cedência dos centros de secagem. A Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, não foi mais ninguém, foi a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal. A venda, o pagamento de uma renda ou a realização de um conjunto de investimentos com cedência por 20 anos. Em 8 de fevereiro, ainda durante a vigência do mesmo governo, a Associação de Agricultores respondeu ao Ministério optando pela cedência com a realização dos investimentos e acolhendo a possibilidade de investimentos ao abrigo do PRODER, abertos pelo próprio Ministério da Agricultura do Governo do Partido Socialista. Desde esta data não houve mais nenhum encontro, nenhum contacto, e entretanto, e percebe-se porquê, entretanto precipitou-se com a queda do Governo do Partido Socialista. Passado um ano, fevereiro de 2012, e sem que nenhum contacto tenha havido da parte do novo Governo e do novo Ministério com a Associação, no mínimo era absolutamente obrigatório que isto fosse feito, os da Associação de Agricultores e os agricultores da região são surpreendidos com o anúncio da venda em hasta pública do Centro de Secagem de Alcácer de Sal, previsto para 14 de março de 2012, por iniciativa do Governo, e sem qualquer informação à Associação. Há aqui uma coisa inevitável, uma primeira conclusão. Há aqui um comportamento que não é de boa fé, digamos assim, da parte do Governo relativamente a este processo. Porque o Governo, o Ministério, sabia quem é que o estava a utilizar, sabia até que havia um despacho de um Governo que, por acaso, era também do PSD e do CDS, e de uma figura bem reconhecida da agricultura portuguesa, como é o professor Sabinato Pinto, e, portanto, é estranho que tivesse avançado para uma operação deste tipo sem que essa questão fosse colocada, pelo menos avisada à Associação. Os agricultores movimentaram-se, houve iniciativas aqui na Assembleia da República, inclusive questionamentos por parte do grupo parlamentar do PCP, junto do Governo e da Senhora Ministra, por escrito e oralmente em audições. As Assembleias Municipais de Alcácer do Sal e de Grândola aprovaram moções favoráveis às pretensões da Associação. Diga-se que é em Alcácer por unanimidade, em Grândola por maioria. E, portanto, o Governo suspendeu a hasta pública. Posteriormente, toma-se conhecimento de que uma outra estrutura ali localizada, a APA Arroz, tinha enviado um ofício ao Governo a propor a aquisição do centro de secagem de Alcácer do Sal. Exatamente pelo preço, 600 mil euros, que era a base da licitação em hasta pública que o Governo tinha colocado. Isto é certamente apenas uma coincidência, mas é uma coincidência muito estranha, temos que dizer. Sobretudo quando, aparentemente, este centro de secagem está avaliado em muito mais do que isso, um preço em termos reais, que é quase o dobro desta base de licitação. Isto é, nós podemos dizer que se não houvesse a intervenção dos agricultores e da sua associação, o Governo tinha vendido encapotadamente a uma outra estrutura o centro de secagem sem passar cartucho, permitam uma expressão, àqueles que a utilizam desde 2003. Mais uma vez, senhores deputados, isto não é propriamente um comportamento de um Estado de direito e de um Estado pessoa de bem, como se costuma dizer. Importa aqui referir que ao longo destes anos, não certamente com o acordo do PCP, muitas outras estruturas da ex-EPAC e de outras organizações, sobretudo ligadas à transformação e armazenamento de produção agrícola, da Junta Nacional dos Produtos Pecuários e outras, foram cedidas, entregues, ainda hoje não sabemos exatamente em que muitas condições, muitas delas foram entregues. Por exemplo, aqui em Setúbal, estamos na Península de Setúbal, o caso do Parque de Leilões de Gado de Palmela. Por exemplo, foi entregue uma dada estrutura. Cedências estas, e eu digo isto porque é uma questão que várias vezes questionámos e tornámos a questionar este Governo até a propósito deste assunto e continuámos sem uma resposta suficiente do Governo sobre esta matéria. O que é que foi cedido, em que condições foi cedido, como, quem, etc. E, portanto, uma primeira questão que se pode levantar no desenvolvimento, no debate desta questão, é se aquilo que está em cima da mesa pode ser generalizado a todas as outras cedências feitas pelo Governo. E esta é uma questão central a que o Governo vai ter que responder. Porque, então, vamos... Eu diria que há muitas outras estruturas agrícolas neste país que vão certamente fazer uma reclamação para que haja esta repartição destes bens que foram cedidos ao longo dos anos. Senhores deputados, duas palavras muito breves, pois espero certamente que os deputados e os parlamentares referiram alguma coisa, naturalmente, sobre os seus projetos. Relativamente a estes projetos. A primeira questão, há aqui uma... Alguma coisa não tem grande significado, mas não deixa de ser... Não pode deixar de ser assinalado. O projeto de resolução do PSD fala resolução de conflitos. Não há conflito nenhum, saiba. Não há conflito nenhum. Pá. Há uma disputa em torno da utilização de um bem. Mas depois... diz-se que a cedência destas estruturas, destes equipamentos, foi feita à Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal e à APA Arroz. Ora, O despacho, o que diz, é que é a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal. Talvez fosse bom que os senhores grupos parlamentares que partem deste princípio nos apresentassem o documento de um governo, de 2013 até hoje, que dê esta cedência à APAOAS. Onde é que está esse documento que ninguém o conhece? E, portanto, a legitimação de um facto consumado, imposto pelo INGA, à margem de qualquer documento oficial, porque foi o INGA que impôs a utilização de uma linha de secagem em Alcácer do Sal, à margem de qualquer documento, a não ser que o Governo o possua, não é aceitável, a não ser que se julgue que também na cedência destes equipamentos isto pode ser obtido por uso a capião. E se pode ser obtido por uso a capião, então todos, o país, precisávamos todos saber, porque provavelmente haveria mais candidatos a obterem assim determinado tipo de bens públicos, de determinados bens públicos. Portanto, isto é estranho. Depois, partindo-se para uma resposta do ponto de vista da resolutiva, de recomendação ao Governo, que é, são claramente decisões salomónicas. Parte-se a meio. Parte-se a meio porquê? Porque há dois candidatos, fosse três candidatos, partia-se em três. Que razões há para isto? Se a APAOAS até hoje viveu com uma linha e a Associação de Agricultores não consegue, digamos assim, apenas com um dos escadores resolver o problema. Como é que isto é resolúvel? Sendo daquilo que conhecemos, e provavelmente ainda direi mais alguma coisa sobre isto, conhecido que uma grande parte dos associados da APAOAS tem secadores próprios, aliás, secadores legitimamente constituídos a partir de apoios comunitários, de fundos comunitários. E, portanto, estranha-se esta proposta. Eu julgo que a do PS, a do CDS, é ainda mais complicada, porque o projeto de resolução é, no fundamental, não é de acautelar os interesses daqueles que têm sido até hoje os principais utilizadores, salvaguardando-os da APAOAS. Não. É uma recomendação que pretende acautelar os interesses da APAOAS, salvaguardando os interesses dos restantes agricultores. Há aqui uma inversão estranha, digamos assim, de objetivo, mas cada um defende aquilo que defende e, portanto, certamente que nós teremos aqui explicações sobre isto. E diz, senhor.
Muito obrigado, senhor deputado. Para a apresentação do projeto de resolução do Grupo Parlamentar do CDS-PP, dava a palavra ao senhor deputado Abel Batista.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito rapidamente, fazer a apresentação do nosso projeto de resolução, que, obviamente, há aqui uma questão que convém rapidamente ser tratada. Eu acho que não poderíamos, como partido político responsável e como uma Assembleia da República que ouve as pessoas, deixar depois de tomar uma atitude. Obviamente que nós temos aqui dois silos para a mesma zona para servir produtores de arroz de uma determinada região. Temos, por um lado, os produtores de arroz que usam os silos de Águas de Mouro, temos, por outro lado, produtores de arroz que usam os silos de Alcácer do Sal. Não estamos a falar de silos colocados exatamente no mesmo sítio nem no mesmo lado da rua. Têm alguma distância entre si. E temos, num sítio, silos utilizados em exclusivo por uma associação de produtores, que está a utilizar aqueles silos, temos uma outra, uns outros silos que estão a ser utilizados conjuntamente por duas associações. E o que se pretende aqui, e o que pretende o projeto de lei do CDS, aliás, nós já ultrapassámos a luta de classes há algum tempo, não é uma questão que esteja hoje em cima da mesa. O que nós queremos aqui é que haja a possibilidade de poder ser utilizado por diferentes produtores de arroz um equipamento que hoje já é utilizado por diferentes produtores de arroz. E o que nós dizemos é que, uma vez que há aqui, eu não sei se há disputa ou se há algum tipo de conflito, não é a questão, não é essa. Eu acho que na questão aqui, eu acho que poderá haver é mais complementariedade de conflito ou concorrência até. O que eu acho que é necessário é resolvermos o problema destes produtores de arroz, porque a produção nacional é deficitária em termos de arroz e nós precisamos é que ela cresça, não é que ela diminua. Nós precisamos é que haja mais produtores e não menos. E se alguém quer ver na proposta do CDS algum tipo de respeito ou de menos interesse, seja por quem for, está enganado. O que nós queremos é que haja aqui a possibilidade de todos poderem utilizar estes equipamentos. Agora, a questão da gestão pode ser diferente, pode ser de um ou pode ser de outro, pode ser conjunta. Aquilo que nós dizemos, porque há uma entidade que não tem em exclusivo nenhum tipo de secador a seu cargo. E o que nós dizemos, e leia-se o que lá está, e nada mais do que lá está. É o que se proceda a um estudo no sentido de encontrar, com a maior brevidade possível, uma solução que acautele os interesses da APA-Arroz, que não tem nenhum silo atribuído, e a capacidade de investimento no Conselho de Alcácer do Sal, que é grande, e que é possível aumentar a produção de arroz naquele local, salvaguardando os interesses de todos os restantes agricultores. Não se quer aqui que fique ninguém de fora. Aliás, esse é um lema do Governo, é que não queremos que fique ninguém para trás, também aqui neste caso. E, portanto, quando se pretende aqui mostrar, ou querer mostrar, que há no projeto de lei, ou no projeto de resolução do CDS, algum tipo de defesa de interesses exclusivos, não é verdade. Não é próprio do CDS, não é próprio de um partido que, ao longo de muitos anos, tem reivindicado a defesa das liberdades das pessoas, que queira defender interesses de uns contra outros. Agora, o que não podemos achar bem é que o contrário seja verdadeiro. É que haja outros a quererem usar direitos de uns contra outros. E eu acho que há aqui possibilidade de nós podermos encontrar, ou do Governo poder aqui encontrar, uma solução que possa resolver o problema, possa resolver aqui o problema de todos poderem ter acesso à secagem do arroz, independentemente de quem faz a gestão do respectivo silo, podendo aqui não só beneficiar em termos do rendimento dos próprios agricultores, como beneficiar também a produção nacional e podermos aqui produzir ainda mais do que aquilo que é a produção atual, que é deficitária em termos do consumo nacional. Nós somos deficitários relativamente ao arroz, naquilo que é o seu consumo e a sua produção. E, portanto, nós não queremos aqui, de forma alguma, que fique no ar a suspeita sequer de que estamos a querer fazer uns contra os outros. Nós queremos é que haja aqui a possibilidade e igualdade de acesso para toda a gente relativamente àqueles que são os produtores, os orizicultores da região. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a apresentação do projeto de resolução do Grupo Parlamentar do PSD, dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Apresentar este nosso projeto de resolução. A discussão já foi lançada. O Sr. Deputado Agostinho Lopes mencionou, enfim, historicamente, uma série de passos que, de facto, são verdadeiros relativamente a todo este historial no que concerne aos pescadores de Alcácer do Sal e de Águas de Moura. No entanto, enfim, esqueceu, e aliás, de acordo com nós não podemos esquecer, que nós tivemos, de facto, aqui as duas entidades em audiências e expuseram os seus pontos de vista e deixaram-nos, inclusivamente, documentação. Tivemos a oportunidade de os questionar e, a propósito dessas audiências, lembramos-nos todos que a APA-Arroz, quando cá esteve, deixou a documentação, onde ficou bem expresso que, desde 2000, a APA-Arroz tinha a gestão do secador de Alcácer do Sal e que, em 2003, de facto, houve necessidade, e por despacho do seu ministro, na altura, Sefinato Pinto, de fazer essa gestão partilhada. E a verdade é que esta gestão partilhada foi ocorrendo durante estes anos todos. Quando se fala na questão de conflitos, não há conflitos gritantes do ponto de vista entre as duas entidades, mas há dificuldades que nos foram relatadas por estas duas entidades na gestão partilhada desse mesmo arroz. E o que nos interessa a nós, PSD, como a todos, certamente, é, de facto, a defesa dos produtores de arroz, porque esses, de facto, é que têm que secar o seu arroz nos equipamentos que estejam disponíveis. E essa disponibilidade ficará, a nosso ver, acautelada a partir do momento, enfim, que foi marcada uma asta pública, em que esta asta pública foi suspensa, provavelmente com sabedoria, com bom senso, precisamente porque poderia, de facto, estar a inclinar e não colocando condições do ponto de vista da adjudicação, poderia tornar difícil o acesso por parte de muitos agricultores a esses secadores. E a verdade é que o Governo, a nosso ver, andou bem ao suspender e tentar agora encontrar uma fórmula que permita que todos os produtores de arroz tenham a capacidade de fazer essa gestão. E isso é bem evidente no nosso projeto de solução. Ou seja, de facto, existe uma gestão única no secador de Águas de Moura e existe uma gestão partilhada no secador de Alcácer do Sal. O que nós dizemos, e parece-nos muito avisado, é que mesmo que seja atribuída essa gestão de uma forma legalmente admissível, que o Governo terá que encontrar à Parroz, naturalmente, e isso consta desse projeto de solução, naturalmente que todos os outros produtores que não sejam associados da Parroz tenham acesso e possam, de facto, secar lá o seu arroz. Isto para nós é fundamental. Porque neste momento, como está, é que não pode ocorrer. Ou seja, que existe, de facto, existe esta dificuldade de gestão partilhada e essa situação tem que ser resolvida. E é resolvida de uma forma clara, até porque estamos neste momento a aproximar-nos da campanha, como sabemos, em final de setembro, outubro, temos uma campanha aí à porta, é necessário, de facto, secar o arroz e é necessidade do Governo adotar uma solução, tanto quanto possível breve, para acautelar estes interesses. Ou seja, o que o Partido Social Democrata defende é tão só que todos os produtores de arroz tenham capacidade para secar o seu arroz, mas que exista, de facto, uma gestão simples, que não conflituante, para que os agricultores possam ter acesso de uma forma escorreita e sem dificuldades na sua campanha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entramos agora na fase de debate sobre os três projetos de resolução que aqui estão apresentados e sugeria aos Srs. Deputados a seguinte metodologia. Para os grupos parlamentares que se quiserem inscrever para debater os projetos de resolução que estão em discussão, colocaríamos uma grelha de 3 minutos, 4 minutos, conforme os Srs. Deputados assim decidissem. Alguma intervenção sobre esta proposta? 4 minutos para cada grupo parlamentar que quer intervir sobre estes projetos de resolução. Inscrições? Não há inscrições. É evidente que terei que dar a palavra aos grupos parlamentares que ainda não tiveram a oportunidade. O Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor, e depois a seguir o Sr. Deputado Luís Fazenda, estão inscritos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por cumprimentar os representantes da Associação de Agricultores de Setúbal e dizer que esta é uma matéria que, sinceramente, não esperávamos ver discutida da forma como está a ser discutida na Assembleia da República e nesta Comissão. Porque, analisando aquilo que é o conjunto de propostas, o que nós podemos dizer é que, das duas, três, ou o Governo não teve tempo para resolver, ou o Governo está a colocar o ónus desta decisão na Assembleia da República. Das duas, três. E, portanto, ou nós estamos a servir uma estratégia que é uma estratégia do Governo, ou, naturalmente, estamos aqui a tomar decisões que condicionarão aquilo que será a decisão do Governo e que, naturalmente, a partir da leitura dos projetos, a conclusão é que, afinal, não há hasta pública e vai haver a entrega de um dos silos à Parroz e a outra à Associação de Agricultores de Setúbal. Já que a maioria é isso que defende. E, portanto, o que nós estamos aqui a ver é que não houve um Governo com coragem de tomar uma decisão, mas no comunicado daquilo que vemos da Associação de Agricultores de Setúbal, há um diálogo aberto entre a Associação e o Governo, mas se o comunicado, e nós acreditamos naquilo que o comunicado diz, o comunicado que diz é que houve uma última reunião com o Sr. Secretário de Estado, e essa reunião com o Estado de Estado abriu a possibilidade de dar continuidade àquilo que vinha da negociação anterior. Há um comunicado feito hoje e, portanto, eu acredito na veracidade do comunicado. E está aqui, portanto, em que diz que houve uma reunião com o Estado de Estado da Agricultura e que nessa reunião com o Estado de Estado da Agricultura foi aberta a possibilidade da cedência no quadro daquilo que eram os critérios que tinham sido negociados em 2011. Pelo menos é isso que depreendo do comunicado da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal. E, portanto, sobre isso, sobre este conjunto de projetos de resolução, é evidente que nós discordamos totalmente da linha defendida pelo CDS. Não é a linha que o PS defende e atuaremos e votaremos os outros dois projetos de resolução em função daquilo que é a coerência com que o PS tem estado neste processo e, portanto, no quadro dessa coerência, no momento oportuno, faremos a nossa votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usou 2 minutos e 45. Muito obrigado pelo cumprimento do tempo também. Sr. Deputado Luís Fazenda, faz favor.
Senhora Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, é estranho da parte da maioria que sustenta o atual Governo que em relação a determinados eixos da sociedade portuguesa haja uma espécie de lei de granito em relação a compromissos adquiridos em qualquer tipo de decisões e em relação a outras haja uma desconsideração total de direitos adquiridos. Eu creio que isso não deve ser assim, não pode haver uma política de dois pesos e duas medidas e que há um conjunto de adquiridos da parte da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal que devem ser tidos em conta. Portanto, esta pseudo-solução que é aqui apresentada pelos partidos da maioria, tentando encontrar aqui uma decisão que teoricamente traria uma reconciliação sob algum aspecto menos controvertido, é, no fim de contas, uma decisão que visa apenas esconder a atribuição de um privilégio a quem não tem, de momento, acesso a ele, nem deve ter nenhuma regalias especiais em relação àquilo que tem sido a prática económica e social do ponto de vista do setor e da produção e da orizicultura, neste caso, muito concreto. Portanto, creio que nós devemos um respeito àquilo que foram as decisões das Assembleias Municipais envolvidas. Isso já levou o Governo a suspender uma hasta pública. Acho que não deve haver agora um processo contorcionista aqui para tentar reverter uma decisão que já foi adquirida do ponto de vista do Governo e com a visualização e a confirmação daquilo que eram realmente as vontades no terreno e que não são conformes aos interesses da outra organização que agora pretende obter um ganho de causa. Portanto, eu não creio que aqui a Assembleia da República seja uma espécie de instância de recurso. Acho estranho este processo de aprovação de recomendações ao Governo e creio que nós deveríamos, nesta circunstância, depois das audições realizadas e do relato que delas tenho, não pude estar pessoalmente presente, mas fiz os meus contactos em Alcácer e da parte daqueles que são representantes do meu partido em Alcácer, creio que não tenho a menor dúvida acerca daquilo que deve ser a continuidade de um processo anterior. Não há qualquer fundamento para esta venda, não há qualquer fundamento para esta dita partilha salomónica de centros de secagem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também pelo cumprimento do tempo. Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor. 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por anotar o seguinte, a primeira questão a anotar é o seguinte, não há nenhum documento oficial a dar o direito da administração ao uso à APA Arroz. E, portanto, o projeto de resolução do PSD, do CDS-PP e até uma resposta do Sr. Secretário de Estado partem de um facto que não é verdadeiro. Há uma situação de facto consumada, é uma outra coisa, mas não há uso a campeão nestas matérias. Segunda questão, se a decisão, se o problema é a gestão da questão, então porque pura e simplesmente não se consolida a situação existente, gestão da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, que já disse, não tem qualquer dificuldade em manter a disponibilização de uma linha pela APA Arroz, porque não esta decisão? Porque não esta decisão? E caminhar até andar para trás. Quando se sabe que qualquer divisão salomónica, como propõe o PSD, significa uma coisa, que há agricultores que até hoje secaram arroz com a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, que não vão ter possibilidade de secar arroz, porque não tem secadores próprios, nem tem meios para ter secadores próprios, e não vão ter aonde o fazer. Ao passo que, o que não é a mesma coisa, relativamente aos agricultores da APA Arroz, que têm, uma parte deles tem secadores próprios, e até podem continuar a utilizar a linha, que nunca disseram que era insuficiente. Bem, pelo contrário, de tanto quanto sabemos, e os registros certamente preparam isso, há urbanos em que nem sequer quase que utilizaram aquilo, fizeram uma utilização simbólica para dizer que lá continuavam. Portanto, se a solução, se há toda essa disponibilidade, então consolide-se a decisão na cedência à Associação de Agricultores de Setúbal. E, senhores deputados, eu gostaria de aproveitar este momento, porque eu acho que não estamos apenas a discutir os secadores de Alcácer, de Sal e de Moura. Estamos, de facto, a discutir a luta de classe, aquilo que o deputado Abel Batista ali referiu, que não estão ultrapassadas. Ele está a dizer que estão ultrapassadas porque se força a ultrapassagem, força-se os interesses de uns à custa de outros. O deputado Pedro Lins, que por acaso até é da região, o deputado Pedro Lins, que é por acaso é da região, durante aqui os anos de oposição ao governo PS, na abordagem destas questões da agricultura, disse durante muito tempo que aquilo que nos separava era a reforma agrária. Depois vieram para o governo e já passou e acrescentou uma nova coisa, a União Europeia. Mas há uma terceira e esta é fundamental. É, de facto, o problema das políticas de classe que cada um defende. De classe que cada um defende. E eu tenho que dizer isto aqui, tenho que colocar isto aqui. O que é a APA Arroz? 27 associados. Serão 15 famílias, deputado Pedro Lins. Serão 15 famílias? São 12. Alguns dos 12 agricultores, maiores agricultores de Alcácer do Sal, que recebem 70% do RPU, do rendimento, do apoio ao rendimento agrícola da União Europeia, estão na APA Arroz. Eu tenho pena de vos maçar, mas gostava de vos ler os nomes dos associados da APA Arroz. Pode ser que haja assim uns nomes que soem bem e que sejam conhecidos de todos os deputados aqui presentes. É muito fácil, porque acho que tem interesse, tem interesse. Maria Adelaide Lins Núncio Moreira Maia. Joaquim Lins Branco Núncio. Maria Guilhermina Cabral Sacadura T.S. Machado. Casa Agrícola Condes de Ceia, S.A. Maria Rita C.G. Ferreira Barahona Núncio. José Vasconcelos Franco Núncio Cecílio. Casa Agrícola Condes de Ceia, Joaquim Cobra Lins Núncio, Duarte Manuel Lins de Faria, etc, etc. Eu vou olhar para o tempo, Sr. Presidente. Estou aqui 26. Se os senhores acham que optar por estes 26 é a mesma coisa, que têm, insisto nisto, uma grande parte deles têm secadores construídos com o apoio de fundos públicos. Se acham que pôr estes 26 ao mesmo nível dos 90 que não têm secadores e alguns dos quais, com uma outra decisão, poderão ficar sem secadores, é a mesma coisa. Senhores deputados, de facto há um mundo que nos separa e esse mundo é os interesses de classe que cada um defende. É de facto esse o grande problema.
Obrigado, Senhor Deputado. Dava a palavra ao Senhor Deputado Abel Batista, faz favor.
Quatro minutos. Muito obrigado, Senhor Presidente. Bem, eu lamento dizer, mas no dia 21 de agosto de 2009, O IFAP entregou, através de uma autorreceção à APA Arroz e à Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, o Centro de Secagem de Alcácer do Sal, assinado por parte do Instituto do IFAP, pelo senhor José Carlos Manuel Fernandes, por parte da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, pelo senhor Avelino Santos Antunes, e por parte da APA Arroz, pelo Sr. José Abreu Lopes da Mota, capitão. Autorreceção este que está aqui. Deixem-me dizer-vos, relativamente à APA Arroz, eu acho lamentável que se discuta um projeto de resolução fulanizando o nome das pessoas e citando o nome das pessoas. Mas dizer que no centro de secagem de Alcácer do Sal foram secados cerca de foram secados quase 6 mil toneladas de arroz, 5.955.847 quilos, sendo que há produtores que secaram 3 mil quilos, outros que secaram 9 mil, outros que terão secado 592 mil, outros que terão secado 211 mil. Portanto, estamos a falar de produtores de arroz que produzem para a economia nacional, que dão emprego e que precisam de ter o tratamento de arroz. Se há pessoas que têm outros secadores e que se esses secadores são pessoais, com certeza não os vinham secar aqui. E, portanto, nós estarmos aqui a fazer este tipo de confronto não é para mim. Já disse, a luta de classes na nossa sociedade acabou há muito tempo e, portanto, eu acho que não há aqui essa questão. Eu acho que... Muito obrigado, deputado Justino Lopes, pelas suas apartes. Sejam sempre muito bem-vindos. Eu acho que há aqui, da parte do CDS, a proposta equilibrada, no sentido de... Eu queria aqui dizer duas coisas. Primeiro, não há aqui nenhum tipo de problema relativamente à maioria, nem relativamente ao governo. O que há é aqui uma questão que assumimos nesta comissão e que decidimos fazê-lo nesta comissão, e bem, é de que as pessoas vêm a esta comissão, falam com esta comissão e o que cá vêm a fazer tem consequências. Mais ou menos têm consequências. E sempre dissemos isto, quando alguém aqui vem pôr um problema, normalmente, através até da mesa, colocamos o problema a quem de direito para nos dar uma resposta para transmitir. É iniciativa ou é competência dos grupos parlamentares tomarem iniciativas que têm a ver com o processo legislativo. Entre elas, há projetos de resolução. Obviamente, não compete à Assembleia da República, fazer administração direta. Não é das suas competências. A competência da Assembleia da República é legislar e fiscalizar a atividade do Governo e apresentar propostas de recomendação ao Governo. É isso que estamos a fazer. Em nome do CDS, é isso que estamos a fazer. Não temos nenhuma solução na manga. Dizemos é que devem ser acautelados todos os interesses em jogo. No sentido de que haja igualdade de tratamento para toda a gente. Ninguém aqui quer ficar de fora, ninguém aqui quer ser excluído. O que dizemos é muito claro, é que haja uma gestão de forma a que toda a gente tenha acesso à possibilidade de secar arroz. Ao contrário do que eventualmente outros quererão dizer, é que sejam excluídos, alguns até citando os nomes. Isso não é... Não estou aqui a citar rigorosamente ninguém, não quero excluir ninguém, muito menos citando nomes. Parece que o facto de termos direito a um nome ainda é constitucionalmente consagrado. E às vezes invoca-se tantas vezes a Constituição para tantas coisas e para outras ignora-se. Senhor Presidente, era isto que teria a dizer relativamente a esta matéria e relativamente ao facto de dizer que não há aqui nenhum tipo de interesse de privilegiar, seja quem for. Há aqui o privilégio que aqui queremos fazer é no sentido da salvaguarda de todos os produtores de arroz da região.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Lins, Sr. Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, gostaria que, enfim, de reafirmar que já estava inscrito antes, enfim, da declaração do Sr. Deputado Agostinho. Por isso já estava preparado para isso. Por isso nada altera a minha maneira, enfim, de falar em relação ao que disse o deputado Agostinho Lopes. Primeiro ponto, eu vou fazer aqui uma declaração de interesses, mas pela negativa. Pelos vistos, com certeza, ao seu deputado Agostinho Lopes, não viu lá o meu nome na APA Arroz. Não sou sócio da APA Arroz, não seco arroz na APA Arroz, e se porventura não foste tu, foi os teus primos, eu acho que, sinceramente, isso já acabou, essa situação já acabou. Exatamente. Esse era o ponto.
Esse era o PREC.
Esse era o PREC, não. E isso fica perfeitamente claro que não sou associado, não sou absolutamente nada. Por isso fica aí, fique com a sua consciência tranquila. Relativamente à maneira como apareceu o nosso projeto de resolução, valia a pena, acho que já foi suficientemente claro e parece-me que, sinceramente, que todas as audiências, e julgo que isso acontece em todos os partidos, merecem, na reunião seguinte do grupo, com certeza, uma análise e uma decisão sob o ponto de vista político. E foi isso aquilo que fizemos. Mais ainda, eventualmente, o nosso aparecimento foi depois do aparecimento do projeto de resolução do Partido Comunista, onde, eventualmente, estávamos totalmente em desacordo. Partido Comunista, desculpa, se por acaso enganei, muita coisa. Estamos totalmente em desacordo. Não nos parecia que fosse correto, desculpa, não foi mal. Não nos parecia que fosse correto que nós tendo uma posição, e aí gostava de dizer claramente esta situação, embora nós neste momento apoiamos o governo, nada nos obriga a estar calados. É perfeitamente claro, eu sei perfeitamente a minha responsabilidade neste momento como deputado da nação. Se porventura a oposição pretende que nós neste momento deixemos de ter palavra, assim como o governo, perante este projeto de resolução, fará aquilo que entender. É para ficar bem claro, porque parece que eventualmente quando aparece uma posição, enfim, com certeza, agora, não nos tirem a possibilidade de podermos falar. Terceiro e último ponto que é aquele. Meus caros amigos, o Partido Social Democrata está claramente, neste momento, preocupado com os agricultores, acima de tudo. E esta situação, segundo, já se arrasta desde 2000. Não vale a pena, neste momento, estarmos a arranjar culpados ou não culpados. Os grandes culpados que vão ser os agricultores. Aquelas instalações precisam, neste momento, de ser renovadas, de ser alargadas, e não há ninguém, neste momento, que vai investir nessas situações. Isto foi fruto dos estudos que fizemos perante, quer a Associação de Agricultores, quer perante o que nos apresentou aqui à Parros. E esta é a nossa preocupação neste momento. Apresenta-se, neste momento, estamos a um mês e meio, dois meses do início da campanha. Nós, neste momento, era importante que esta situação tivesse resolvida. Quando, eventualmente, há aqui uma situação e que, sinceramente, eu não consigo percebê-la com toda a franqueza. Eu acho que, neste momento, desde que, porventura, haja uma garantia, e, na minha perspectiva, é até um alerta para o Governo, mesmo que amanhã faça uma asta pública, que, nessa condição da asta pública, fique lá bem claro que todos os agricultores da região, sejam, independentemente de ser associados da Associação de Agricultores ou, eventualmente, da APA-Arroz, que tenham os mesmos direitos dentro daquela secagem. Isto, para nós, é o fundamental neste momento. Verificámos que havia divergência. Não queremos dizer que são os maus ou que são os bons, etc. Agora, em termos de gestão, pareceu-nos mesmo que era incompatível, que não era possível progredirmos porque as instalações precisam de ser recuperadas, precisam de ser alargadas, para bem dos agricultores. E não nos parece que esta situação, esta manutenção, que não estamos a discutir, que tem sido difícil, que já, pelos vistos, já vem desde 2000, que não se resolveu, não pode por muito mais tempo manter-se. Esta é a posição do Partido Social Democrata, fundamentalmente com a preocupação, neste momento, de servir os agricultores, estejam eles associados em que instituição estiverem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está encerrado o Sr. Deputado Luís Fazenda, faz favor, para que efeito.
Sr. Presidente, para a minha intervenção, no entanto, ela constitui um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Pedro Lins, não sei. Se ele tiver a oportunidade de me responder, agradecia.
Nessa circunstância, gostaria de colocar então à consideração dos senhores deputados a abertura de uma segunda ronda. Muito bem. Então, para o efeito, eu na ronda anterior utilizei 4 minutos como metodologia para acompanhamento de cada uma das intervenções dos grupos parlamentares. Daria a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda. Creio que com 2 minutos podemos fazer esta segunda ronda. 2 minutos a cada grupo parlamentar. Sr. Deputado Luís Fazenda, faz favor.
Sr. Presidente, com devido respeito. Sr. Deputado Pedro Lins, eu gostava de interpelá-lo. Não vou discutir nomes, nem outras circunstâncias, nem a luta de classes que este governo conduz todos os dias contra os mais pobres. Não estou, de facto, a discutir nada disso. Mas, na verdade, o projeto de resolução do PSD, e refiro-me expressamente ao do PSD, eu creio que configura uma situação de favor em relação à APA-Arroz. O senhor deputado tentou aqui justificá-lo com uma espécie de capacidade de investimento, mas configura uma situação de favor que não tem nada a ver nem com a situação adquirida, de gestão que existente anteriormente, nem com aquilo que pudessem ser os pressupostos de um caderno de encargos para uma eventual venda do centro de secagem. Bem como não se entende, como é que isso conflitua, porque é que isso tem que vir em conjunto com a situação de Águas de Moura. E, portanto, para nós é evidente, do ponto de vista político e do ponto de vista económico, quaisquer que sejam as motivações para esta circunstância, que há no projeto de resolução do PSD uma propensão e uma situação de favor em relação à APA-Arroz, dir-me-á se não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma segunda intervenção, O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não sei se está inscrito, se não. Não, prescindo. A palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Senhores deputados, há aqui uma questão, há aqui questões de princípio a que os senhores deviam responder. Há uma situação de facto e coberta por um despacho ministerial relativamente à Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal. Para os senhores isso não conta nada. Aparentemente não conta nada isso. Há um problema de tratamento completamente, chamemos-lhe o que chamei há um bocado, completamente de má fé do Ministério da Agricultura. Para os senhores isso não conta nada. Então os senhores estão a utilizar um bem do Estado, com a autorização desse Estado, e depois o Estado, à margem de qualquer reflexão com vocês, põe isso em hasta pública, claramente em articulação com uma terceira entidade. Em hasta pública. Em hasta pública articulação. Só isso é que se percebe que a base de licitação da hasta pública seja idêntica à oferta da outra entidade. Não acha que é coincidência demasiada, Sr. Deputado Paulo Batista? Não acha que é coincidência demasiada? Mas, portanto, isto não conta nada. Isto não conta nada. Aparentemente, isto não conta nada para vocês na abordagem desta questão. Depois, o Sr. Deputado Pedro Lins vem agora falar da necessidade do investimento na lei. Muito bem, aceitem a proposta. A Associação de Agricultores não fez uma proposta nesse sentido. Porquê? Qual é o problema de concretizar aquilo que tinha sido contratado com o governo anterior? Qual a dificuldade? Mas qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade de aceitarem que quem geria aquilo face ao Estado de Direito português, e solicitava ao Sr. Presidente, se o Sr. Deputado Abel Batista puder fornecer o tal documento do INGA, era importante para a gente perceber. Estranho que o Ministério da Agricultura não nos tenha fornecido esse documento. Mas são coisas sem importância nenhuma na abordagem destas questões e que só demonstram a boa fé com que o Governo intervém nesta matéria. Mas o espantoso é isto. Se há boa fé na abordagem desta questão, então consolide-se a gestão e garante-se, o Governo garante que a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal consolida, do ponto de vista do protocolo de cedência com a Associação, que a IAPA Arroz continua a utilizar a linha de secagem que sempre utilizou. Eu vou terminar, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Abel Batista, e aqui a abordagem do PSD vai no mesmo sentido, fala em igualdade de tratamento de todos, independente do nome, etc, etc. Isto é tudo muito bonito. Mas a igualdade de tratamento perante a desigualdade real é desigualdade, não é igualdade. Nós estamos a tratar ou com agricultores poderosos, dos maiores produtores deste país, não é só da Península de Setúbal, é dos maiores produtores deste país, e com equipamentos próprios, perante a pequenos agricultores e rendeiros, uma parte significativa deles, que não têm esses meios e têm uma pequena dimensão. Tratar da mesma forma, olhar para estes agricultores exatamente da mesma maneira, insisto, não é igualdade, nem sequer é equidade, que é uma palavra que vocês gostam mais. É profunda desigualdade. E é isso que é inaceitável. E o tratamento que está a ser feito a esta associação, insisto, o tratamento que está a ser feito a esta associação relativamente a um equipamento público é uma desigualdade monstruosa, depois de tudo o que se assistiu neste país de transferência de bens públicos, concretamente da EAPAC, da Junta Nacional de Produtores de Pecuários, da Junta Nacional de Frutas, a favor de algumas estruturas agrícolas deste país, concretamente da CAP. É isso que vocês estão de acordo. É naturalmente isso. E como não chegou tudo aquilo que foi feito, agora, ainda relativamente à única que está entregue a pequenos agricultores, mesmo relativamente a essa, ainda lhe querem lá retirar um bocado. É isso que
obrigado,
vocês
Sr.
querem.
Obrigado, Sr. Deputado. Já. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, só para dar esclarecimento, que o documento que acabei de entregar à mesa, que pode ser distribuído, não o obtive através do Governo, mas foi entregue nesta Comissão, através de uma associação.
Só, Srs. Deputados, Srs. Deputados, inscrições para esta ronda final. O Sr. Deputado Abel Batista. Sr. Deputado Pedro Lins, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu no fundo era só aqui, enfim, faz-me, é estranho, porque quando me fazem a pergunta porquê, porque é que é aquela, enfim, aquela divisão, é porque, sinceramente, nós temos dúvidas em relação aos direitos adquiridos, porque a Parroja ela estava desde 2000, aqui esquece-se essa situação. Por outro lado, exatamente, por isso é que nos parece estranho, há de facto aqui um conflito, sem dúvida. Deixe-me acabar, se faz favor. Por isso, quando se fala em direitos adquiridos, os direitos adquiridos, de facto, a situação não é muito clara, não é muito transparente. Porque, sinceramente, olha, eu só tenho de lhe dizer só duas coisas, sou deputado Agostinho Lopes, sinceramente, duas situações. Uma delas é dizer que quando o seu deputado enche a boca com equipamentos próprios, o seu deputado, desculpe que lhe diga com toda a franqueza, não lhe quer chamar ignorante, mas em termos técnicos disse que esses secadores está tudo ultrapassado. O senhor sabe perfeitamente tão bem como eu. Hoje são grandes secadores industriais, esses já estão perfeitamente à margem e é isso que se pretende. Por isso, sinceramente, desculpe, mas é um erro do seu ponto de vista técnico. Finalmente, apenas lhe quero dizer... Sim, não tenho dúvidas nenhumas. Apenas lhe quero dizer politicamente esta é a resposta. E dizer-lhe a resposta é o seguinte. O que eventualmente o Partido Comunista queria era que eventualmente se nacionalizassem todos Águas de Moura e Alcácer. Não é... Deixe-me acabar, se faz favor. Porque o senhor não fala aí também em relação a Águas de Moura. Não fala aí também em Águas de Moura, porque parece-nos razoável. Não, teve bastante no... Fundamentalmente, exatamente. E como sabe, neste momento, a Associação de Agricultores já tem Águas de Moura. Parece-nos, uma vez que há ali um conflito de interesse nessa gestão, que porventura, ao caso, é pudesse ficar para arroz. Parece-me que isto era equilibrado, com toda a franqueza, face, como lhe disse, ao histórico, nomeadamente aos direitos adquiridos. É esta a razão. E, fundamentalmente, pela última razão, e volto a insistir, o agricultor está aí preocupado em produzir e ter condições de secagem que hoje são fundamentais em termos de comercialização. Hoje em dia, isso é fundamental. E, por isso, nós temos de garantir as melhores condições de modo a que o agricultor tenha essas possibilidades. Se, porventura, houver uma linha em que está escrito que todos têm os mesmos direitos, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, todos os agricultores ficam mais bem servidos e que isto é uma situação que perfeitamente pode ser rapidamente ultrapassada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então encerrado o debate em torno destes 3 projetos de resolução. Eles serão remetidos para o plenário, onde haverá votação. Vamos passar ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, que é o ponto número 11, o projeto de resolução do Grupo Parlamentar do PCP, 404/12 da primeira, que recomenda a proteção ao setor das pescas através da salvaguarda da rentabilidade e da adequação de rede de postos de venda. Trata-se de um projeto de resolução para distribuição. Mas tem que vir à Comissão por causa da distribuição. Ponto 12 é o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, 408/12 da primeira, que recomenda ao Governo a promoção de preços agrícolas justos no produtor, a proibição de preços inferiores aos custos de produção e o combate às margens comerciais abusivas. Trata-se também do projeto de resolução para distribuição. Ponto 13 da Ordem de Trabalhos é a discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, solicitando a constituição de um grupo de trabalho para estudar a comercialização do pescado fresco. Gostaria de saber se os senhores deputados se encontram em condições de discutir o requerimento. Creio que ele foi distribuído atempadamente e, portanto, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para o Sr. Deputado Luís Fazenda, faz favor. quem faz a intervenção é o Sr. Deputado Luís Espera, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento penso que é explícito. Nós consideramos que as questões relacionadas com a primeira venda de pescado fresco constituem um dos principais constrangimentos e problemas que levam a um fraco rendimento dos pescadores. Penso que há aqui muitas questões para discutir, seja o sistema do leilão utilizado, seja a rede de lotas e postos de vendagem, seja a própria cadeia de valor do pescado, seja as questões de informalidade, que também se ligam com estas questões, e penso que seria útil que um grupo de trabalho se pudesse debruçar de uma forma ampla e de uma forma transversal sobre todas as questões que envolvem a primeira venda do pescado fresco. E, portanto, nesse sentido, nós apresentamos este requerimento para a constituição do grupo de trabalho nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta matéria, saudamos a iniciativa da constituição do grupo de trabalho. No entanto, só uma nota, me parece que à partida, até sem estar constituído o grupo de trabalho, eu acho que devia ser uma matéria mais abrangente, não focar só o preço da primeira venda do pescado, mas diversas matérias relacionadas com a atividade da DOCA Pesca. E, portanto, eu acho que a constituição deste grupo de trabalho, e é de enaltecer mais uma vez que nesta comissão seja criada este grupo, mas que ele possa, era a sugestão que fazíamos, de uma forma mais abrangente, todas as matérias relacionadas com a pesca.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Viegas. Mais intervenções? Sr. Deputado Jorge Fão.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista manifestou a sua posição sobre estas, não esta concreta iniciativa, mas as iniciativas ao nível dos projetos de resolução que estão na base deste requerimento agora do Partido Social Democrata relativamente à construção de um grupo de trabalho para abordar estas questões. E dissemos exatamente na altura aquilo que agora reproduziria, é que o tema da primeira venda é efetivamente um tema que tem, pela sua dimensão e complexidade, bem mais variantes e cambiantes do que aquilo que motivou a iniciativa enquanto projeto de solução do CDS e que já foi discutida em plenário, que nos parecia demasiado restritiva, muito limitada e muito específica só num aspecto concreto. E, por outro lado, em relação à iniciativa projeto de solução do Partido Comunista, a proposta que era apresentada relativamente a uma quase liberalização, ou seja, uma facilitação, no nosso entendimento, exagerada pela proliferação de postos de venda, não merecia a nossa opinião. Aliás, foi nesse sentido que se apresentou a votação, que seguiu a nossa votação. Esta proposta do PSD, que já foi anunciada no plenário, parece-nos que é um bom caminho para, efetivamente, aprofundar esta problemática da venda, da primeira venda de peixe, nas suas mais variadas facetas e questões. Sinceramente, não me parece, e não estou de acordo, caminharmos no sentido desta abrangência tão vasta quanto aqui o deputado do CDS apresentou, de que este grupo de trabalho deveria versar sobre assuntos todos da pesca. Não, estamos em aspectos concretos relacionados com a primeira venda. A primeira venda só por si e o funcionamento da DOCA Pesca no seu todo tem matéria mais que suficiente para uma análise que efetivamente este grupo de trabalho pode fazer e, portanto, da nossa parte, manifestação, apoio a este requerimento e disponibilidade, como é evidente, e vontade de participar num grupo de trabalho que efetivamente concentre a sua função, a sua tarefa numa profunda análise de todo o sistema da primeira venda de peixe em Portugal, e acho que isso só por si tem matéria suficiente para um bom debate político e seguramente para boas conclusões e boas recomendações ao Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes, por favor.
Para obviar aqui o tempo, só dizer isto. Nós estamos de acordo com a criação deste grupo de trabalho e apenas um esclarecimento ao deputado, Sr. Deputado do Partido Socialista. O PCP não propôs a proliferação de postos de vendagem. Propôs uma outra coisa, adequação da rede de postos de vendagem. Nos sítios pode ser necessário, noutros sítios pode ser necessário cortar. Portanto, é uma outra abordagem relativamente a esta questão. É apenas um...
Eu peço desculpa só para retificar aquilo que disse anteriormente, porque eu ouvi mal. e realmente peço desculpa ao meu colega deputado do CDS pelo facto de, parecia-me que ele tinha pronunciado que o grupo se devia pronunciar todos os aspectos da pesca. Ele aqui verificou-me todos os aspectos de funcionamento da DOCA Pesca. Portanto, eu retiro o meu comentário menos abonatório em relação a essa questão e, portanto, estamos de acordo. Não, porque efetivamente ouvi, pareceu-me, da pesca. Foi só por causa disso, se a DOCA Pesca, retiro completamente a minha nota menos de menor aprovação em relação àquilo que tinha dito o deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Pereira.
Só uma nota muito rápida, eu penso que a situação que foi referida está contemplada, porque pretende-se estudar a questão da venda da primeira venda do pescado fresco e o modelo de funcionamento das lotas em Portugal. Portanto, no fundo, acaba por enquadrar tudo aquilo que respeita à própria tutela da DOCA Pesca sobre as lotas e os postos de vendagem. Portanto, penso que o próprio texto cobre a preocupação que transmitiu aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Vieiras.
Só uma nota final. Quando me referi à questão da primeira venda do pescado, e tive a oportunidade na intervenção em plenário de o referir, porque há uma parte da venda do pescado que é efetivamente feita em leilão, há uma parte muito significativa e que atinge números cada vez mais significativos, que é através de contratos. E, portanto, eu acho que a abordagem, quando é feita, e essa parte dos contratos, de certa forma, a DOCA Pesca não consegue controlar. Portanto, acho que era importante também, no grupo de trabalho, se incidir sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, acho que estamos em condições de poder votar este requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a constituição deste grupo de trabalho. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Na próxima reunião, ou pelo menos logo que oportuno, gostaria que este grupo parlamentar ficasse já constituído, sendo então definido o seu coordenador, e que fosse também admitido um prazo de duração para este grupo de trabalho. A mesa informará logo de seguida a quem cabe a coordenação deste grupo e, portanto, na próxima reunião poderemos fechar este dossiê. Senhores deputados, o último ponto de ordem de trabalhos é aquele que diz respeito a outros assuntos. E tinha aqui três questões que gostaria de apresentar aos senhores deputados. A primeira de todas é aquela que diz respeito a uma carta que o senhor provedor de justiça o último ponto de ordem de trabalho dos outros assuntos. Há três tópicos que gostaria de deixar à consideração dos senhores deputados. A Comissão recebeu, por via da senhora Presidente da Assembleia da República, uma carta do senhor Provedor de Justiça em março deste ano sobre a revogação do Código Florestal. Ou melhor, sobre o Código Florestal. Recebemos agora uma nova carta relativamente ao mesmo assunto, por via da senhora Presidente, também endereçada pelo senhor Provedor de Justiça. Esta carta já foi reencaminhada, está distribuída por todos os senhores deputados. Gostaria que refletissem sobre aquilo que o senhor Provedor de Justiça diz para a Assembleia, para que o Parlamento possa responder, sendo que aquilo que tinha combinado com os serviços da Comissão era que, num primeiro momento, pudéssemos elencar de forma muito curta e enxuta os passos, numa espécie de memorando, os passos que foram dados até chegarmos à situação em que nos encontramos hoje, para, deste modo, podermos construir uma carta-resposta que a senhora Presidente da Assembleia da República pudesse responder ao senhor Provedor de Justiça. Em todo caso, alertava aos senhores deputados para esta carta do senhor Provedor de Justiça, para que também, muito em breve, possamos ter alguma evolução sobre esta matéria. Em segundo lugar, aquilo que diz respeito à nossa agenda próxima. Esta quinta-feira há uma audição da Comissão de Negócios Estrangeiros com o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, que dá sequência à audição regimental prevista para essa Comissão para o Sr. Ministro, que estava também em atraso, de acordo com as informações que recolhi, e realiza-se logo de seguida também a audição conjunta da Comissão de Agricultura e Mar com a Comissão de Negócios Estrangeiros, com o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, Há uma primeira grelha apenas para a Comissão de Negócios Estrangeiros, para a audição regimental que é feita ao Sr. Ministro, e depois há uma segunda grelha, uma segunda audição, que é realizada então em conjunto com a Comissão de Agricultura. A ideia é de que possa ser feita num primeiro momento uma grelha de uma hora e meia, e relativamente a esta audição que nós faremos em conjunto com o Sr. Ministro, aquilo que eu gostaria de saber por parte da Comissão é se poderia discutir com o Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros também uma grelha de cerca de 90 minutos. Eu estou a propor uma grelha de cerca de 90 minutos. Sr. Deputado, eu só estou a sugerir os 90 minutos porque foi a grelha que nós utilizámos quando tivemos cá também os senhores eurodeputados. E, portanto, se porventura optarem por uma outra grelha, será o consenso da Comissão. Além do mais, teremos também a obter consenso por parte da Comissão de Negócios Estrangeiros. E, portanto, estava a propor aqui, se para uma audição regimental obrigatória ao Ministro daquela Comissão é utilizada uma grelha de hora e meia, estava a propor uma grelha de hora e meia. Senhores deputados, estou disponível para ouvir contributos. Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, parece-me que é, até porque já houve, nós já conversámos com os senhores eurodeputados sobre, com base nessa grelha. Os temas são exatamente os mesmos. É o acordo União Europeia-Marrocos e o acordo União Europeia-Mercosul. Portanto, são exatamente os mesmos temas. Acho que agora o que temos que saber é qual é a posição do Estado português através do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Acho que perfeitamente hora e meia é bastante, permite duas rondas, o que é suficiente para podermos não só fazermos as questões, exercer o contraditório e ouvir as respostas.
Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, permita-me, não tem tanto a ver com esta reunião, mas uma curiosidade, que era a seguinte, fora dos períodos que o regimento estabelece para reuniões de comissões, se continua a ser prática da Casa pedir a autorização do Presidente ou da Presidente para fazer essas reuniões. Neste caso desta quinta-feira, há aqui duas orientações que são contraditórias. A Sra. Presidente pede a nossa anuência dos grupos parlamentares para iniciar a sessão mais cedo e para acabar mais cedo, porque tem um evento excepcional no Parlamento, e à mesma hora do tal evento excepcional estamos aqui a discutir uma reunião de comissão, portanto parece-me isto um pouco contraditório. Mas era uma curiosidade sobre os procedimentos.
Sr. Deputado, nós procurámos mais cedo e em várias ocasiões ter a presença do Sr. Ministro nas duas comissões para esta audição conjunta. O facto de o Sr. Ministro estar ainda no Extremo Oriente, creio que estará de regresso hoje ou amanhã, impossibilitou que se pudesse ter feito mais cedo esta audição. E, de facto, só havia ainda a agenda disponível no dia 12, e por isso é que as duas comissões conseguiram ainda que o Sr. Ministro viesse após o plenário e não houve da parte de mais ninguém, portanto, suponho que da parte da mesa e da Sra. Presidente, nenhuma objeção relativamente a este agendamento. E, portanto, nenhuma intervenção relativamente a ele. Agora, confesso também que estamos praticamente no fim de linha para a possibilidade de trazer o Sr. Ministro a esta audição conjunta. E ela está já com dois ou três meses de atraso em relação àquilo que seria desejável para o cumprimento destes prazos. Mas também a própria audição regimental nos negócios estrangeiros está ela atrasada. E por isso é que ela se realizará primeiro do que aquela que nós também faremos em conjunto. A não ser que tenha havido algum progresso, alguma evolução hoje e que desconheçamos. Sim.
Oh, Sr. Presidente, desculpe, eu só queria saber se atualmente isso funciona uma espécie de ferimento tácito ou com uma autorização expressa, da parte da par.
Oh, Sr. Deputado, eu não tenho nenhuma orientação no sentido de não marcar, de não fazer este agendamento.
Com todos os antecessores havia autorizações expressas?
Mas não há nenhuma, não recebemos nenhuma
fora
informação.
Fora dos horários regimentais.
Não recebemos nenhuma informação para o não agendamento desta audição. E, portanto, também não vimos necessidade de pedir autorização para o seu agendamento. Aliás, uma vez que isto envolve até duas... Isto até envolve as duas comissões, portanto, nem da parte dos negócios estrangeiros recebemos, até ao momento. Pode ter havido algum progresso que desconheçam.
O Sr. Presidente perceberá a minha admiração, porque... Aliás, eu já tinha visto a convocatória da reunião, porque estamos no mesmo dia e nas mesmas circunstâncias, a senhora Presidente está a pedir para nós encurtarmos a sessão, para que todos os deputados possam rapidamente assistir a um determinado evento que ela patrocina na Assembleia da República. À mesma hora, em concorrência, estamos aqui a marcar outra coisa. Portanto, isto é, assim, contraditório, no mínimo. Não?
Muito bem. Senhores deputados, relativamente à grelha e voltando à questão que tínhamos em...
Eles têm duas grelhas indicativas, uma de 2 horas e outra de 1. Portanto, mas isso são coisas indicativas, depois às vezes as coisas prolongam-se.
Senhores deputados, proponho então que apontássemos para esta grelha de 1 hora e meia. Se porventura fosse necessário, em alguma circunstância, durante a audição, acrescentarmos algum tempo, ele poder ser acrescentado sem prejuízo do debate que então aí se fará. Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor. Sr. Deputado, nós temos duas comissões em audição conjunta. A Comissão de Negócios Estrangeiros tem uma grelha normal de 2 horas e uma outra de 1 hora. As nossas grelhas normalmente são de 3 horas para qualquer tipo de audição. Portanto, estou a tentar conciliar os interesses das duas comissões. Não depende apenas de mim, depende daquilo que os senhores deputados desta comissão e da Comissão de Negócios Estrangeiros entenderem fazer nesse dia. Muito bem. Muito bem. Então, ficamos com cerca de 1 hora e meia, que é aquilo que deve corresponder à primeira e à segunda volta, e faremos então a avaliação no decurso dos trabalhos sobre o restante tempo. Finalmente, senhores deputados, ainda sobre a nossa agenda, na próxima semana, dia 17, está confirmada a presença do Sr. Eurodeputado Luís Capoulas para a audição, Luís Capoulas Santos, para as 15 horas, e estava capaz de propor a realização da comissão para 1 hora antes, 30 minutos antes, porque temos aqui 2 ou 3 assuntos pendentes para os podermos resolver ainda antes da reunião com o Sr. Eurodeputado. No dia seguinte, dia 18, está prevista a presença da Sra. Ministra da Agricultura pelas 10h30 da manhã. No dia seguinte, dia 19, pelas 15 horas, temos as audiências, ou melhor, as audiências de 12 instituições ligadas à pesca do povo, nessa quinta-feira. Temos ainda a proposta de irmos ao briefing da Autoridade Nacional da Proteção Civil e gostaria de ouvir da parte dos senhores deputados se a querem fazer na terça-feira 24 ou na última terça-feira, dia 31 deste mês de julho. Porque poderia ainda tentar convencer, falar com a senhora Presidente no sentido de irmos lá no dia 31 de julho. E, portanto, gostaria de ouvir os senhores deputados sobre esta visita à Autoridade Nacional da Proteção Civil. Senhor deputado, faz favor. Sr. Deputado, eu fiz diligência em um contacto direto com o Sr. Secretário de Estado no sentido de procurar encontrar uma data na sua agenda. Sei que ele, neste momento, foi ele que me afirmou que está com iniciativas no contexto europeu para a agenda que aí tem. E, portanto, estou a tentar encontrar uma data na sua agenda para essa possibilidade. Mas também lhe confesso que fiquei com a sensação que, neste momento, estava muito difícil de encontrar uma data para esse efeito. Ora, nós fizemos a aprovação deste requerimento na última reunião da Comissão, a semana passada. E, portanto, eu devo ter falado com o Sr. Secretário de Estado no dia seguinte, na quarta-feira. E, portanto, estávamos nesta contingência de ele ter, de facto, até ao fim deste mês, várias questões em que estaria fora do país. E, portanto, estou a aguardar ainda a possibilidade de tentar agendar isto. Procurei saber também. Senhores deputados, em relação à visita ao... Senhor deputado Jorge Fão?
Em relação à deslocação à Autoridade Nacional de Proteção Civil e às sugestões que o Sr. Presidente coloca de 24 a 31, claramente manifesto a nossa e a minha preferência de dia 24 e evitarmos o dia 31, se possível.
Senhor deputado Abel Batista, para o mesmo efeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, diligenciarei nesse sentido. Se não houver mais nenhum assunto da parte dos senhores deputados, está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos.